As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos reagiu em comunicado à decisão da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo em avançar ainda este ano com a internalização de grande parte dos serviços de análises clínicas, onde manifesta a sua oposição a este processo e ao atual modelo de financiamento das unidades locais de saúde. Importa aqui recordar as palavras de Casimir Ramos, o presidente da ULS Médio Tejo, que no final de janeiro anunciou, entre vários projetos, precisamente a concretização da internalização dos serviços de análises clínicas e que, com esse objetivo, já estaria em curso a instalação de postos de recolha nas unidades de cuidados de saúde primários da região, medida que referiu na altura irá trazer ganhos em saúde aos utentes.
Vão ser internalizados exames como raio-x, TAC e ressonância magnética e ainda análises clínicas. O processo de internalização das análises clínicas está em curso. Nós já estamos em processo de aquisição de 8 centrifugadoras e mobiliário para 8 centros de saúde. Os outros 3 que não vão ter esse equipamento é tomar Torres Novas e Abrantes, porque tem um hospital, mas vai ser possível dentro em breve os utentes, quando vão a um centro de saúde, ser feita a recolha da amostra, que será analisada no nosso laboratório e disponibilizada para o médico o mais rapidamente possível. Só esse procedimento de meios complementares de diagnóstico permite uma poupança num prazo de este ano, 2024, que ronda 1,1 milhões de euros. Só isto é o suficiente para financiar todo o investimento que vamos fazer, que ronda 1 milhão, para poder implementar sistemas informáticos novos, softwares e equipamento que também vai ser necessário. Mais importante de tudo isso é os ganhos em saúde que os utentes têm com esta flexibilidade e possibilidade de ter melhor acesso.
A decisão da ULS Médio Tejo é, assim, contestada pela Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, que no citado comunicado refere que mais de 96% dos pontos de acesso são pontos não públicos e que obrigar os utentes a só poderem realizar as suas análises clínicas nos locais da ULS constitui um retrocesso grave na segurança e qualidade dos atos, na liberdade de escolha dos utentes e na concorrência. A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos recorda ainda que os laboratórios e os postos de colheitas das ULS não se encontram licenciados, não cumprem regras de qualidade e os utentes passam a ser impedidos de acederem, como até agora, à rede existente e de proximidade de laboratórios clínicos com que sempre puderam contar. Estes processos de internalização produzem prejuízos graves para os utentes e colocam em causa a sustentabilidade dos laboratórios de análises clínicas que empregam mais de 15 mil colaboradores, refere ainda o comunicado da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos. A Câmara de Tomar vai construir 12 fogos para habitação a custos acessíveis. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar irá construir 12 fogos para habitação a custos acessíveis na zona de Marmelais, em terrenos recentemente adquiridos à fábrica paroquial da Igreja. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões e 300 mil euros que se enquadra no protocolo recentemente assinado com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Ou seja, para além de Marmelais, irão nascer novas casas na Churumela, para onde estão projetados 32 fogos. Isto para além da oferta pública que está em curso e que visa a compra de 60 habitações também destinadas a jovens e à classe média. Assim garantiu Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar.
Mais um protocolo, neste caso de 12 fogos, para fazer construção de raiz, neste caso construção nova, a realizar em Marmelais. Por curiosidade, diga-se, em terrenos que adquirimos a fábrica paroquial da Igreja em Tomar, precisamente com este fim, portanto, onde existem umas habitações já muito, enfim, danificadas, de volutas, a sua maior parte, que vamos naturalmente demolir e, portanto, avançar para este projeto. Estes 12 fogos, no valor de ligeiramente superior de 1 milhão e 800 mil euros de construção, são para juntar aos 32 do outro protocolo anterior já assinado e cujo processo também já está a andar, está em fase de projeto, a construir na Churumela. Claro, isto liga-se com outros objetivos, com outros projetos que estamos a desenvolver na área da habitação. Relembro que temos também a decorrer, há uma oferta pública neste momento que está a decorrer, uma oferta pública de aquisição de 60 fogos, também nesta lógica de custos controlados. E, portanto, neste conjunto, independentemente de outros projetos que possam surgir, estamos a falar de cerca de 100 fogos de habitação a custos controlados que queremos construir no concelho. Naturalmente aqui ligando o público e o privado, mas portanto no fundo lançando oferta pública de habitação, a pensar nos jovens casais, na classe média e naturalmente em todos, mas particularmente nestas duas franjas da nossa população, os jovens e a classe média.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 17 de fevereiro, pelas 18 horas, será apresentado na sede do PSD de Torres Novas a candidatura Juventude Pronta à Comissão Política e Mesa do Conselho Distrital da JST Distrital de Santarém. Ricardo Carlos será o candidato a presidente da Comissão Política Distrital Tomarense, formado em gestão, é já membro dos órgãos distritais há vários anos e membro da Assembleia Municipal de Tomar. Beatriz Martins será a candidata a presidente da Mesa do Conselho Distrital. Scalabitana, formada em Direito, advogada de profissão, é atualmente vereadora no município de Santarém, onde, entre outros, tem o pluro da juventude. Tiago Carrão, vereador na Câmara Municipal de Tomar e ex-presidente da JST Distrital de Santarém e antigo vice-presidente da JST, será o mandatário da candidatura, que tem como principais pilares a união e o fortalecimento da estrutura, através da presença em todos os 21 concelhos do Distrito de Santarém. Para a candidatura, o emprego jovem, qualificado e a habitação aparecem como sendo os principais temas que preocupam a juventude na região, temas que deverão figurar no programa da candidatura que será apresentado em Congresso Distrital e Eleitoral no dia 16 de março deste ano.
Rádio Web, informação.
Os candidatos a bolsas de estudo para o ensino superior concedidas pela Câmara de Tomar têm até ao próximo dia 12 deste mês de fevereiro para reclamar, sendo que os resultados da candidatura podem ser consultados no site do município em cm-tomar.pt. Recorde-se que a autarquia nabantina deliberou atribuir 57 bolsas de estudo no valor a rondar os 30 mil euros após análise técnica efetuada pelos serviços, refere um esclarecimento municipal. Candidataram-se no presente ano letivo 90 alunos. Foram excluídos aqueles que não cumpriram os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente referentes à falta de aproveitamento escolar, valor do rendimento per capita ou acumulação de benefícios, sendo que qualquer um dos candidatos pode agora reclamar caso considere que houve algum tipo de erro na avaliação, acrescenta ainda a nota do município.
Rádio Air, informação.
Depois do arranque em Abrantes, no lugar de Estiveira, do projeto piloto da instalação de contadores de água inteligentes, o município abrantino vai alargar o processo a outras localidades do concelho com a instalação de mais 840 equipamentos. Manuel Valamatos, o presidente da Câmara de Abrantes, refere que o projeto piloto decorreu sem falhas, permitindo ao município, a entidade que gera o abastecimento de água do concelho, deixar de fazer estimativas do consumo, devendo os novos equipamentos serem instalados ao longo dos próximos 560 dias.
Este projeto piloto decorreu sem falhas e foi totalmente ao encontro das nossas expectativas. Estes contentores permitem a leitura automática dos contadores, bem como identificar fugas nas casas das pessoas e controlar o consumo das mesmas, porque o contador normal, se houver uma ruptura dentro da casa, as pessoas muitas vezes nem se apercebem disto. Estes contadores inteligentes têm essa particularidade, entre outras. Já foram pessoas avisadas que possuem uma fuga em casa, à custa de termos instalado, obviamente, este tipo de contador. E depois também têm a vantagem de evitar questões de aumento, obviamente, brutais na faturação. Também não, para além das questões ambientais e da perda de água, como é evidente. Para além disso, com este dispositivo vai deixar de existir estimativas e as pessoas pagam verdadeiramente aquilo que gastam e não há processo sequer de estimativas. Vamos iniciar o alargamento deste projeto num investimento de cerca de 75 mil euros para já. Vamos instalar mais 840 contadores nos próximos 60 dias, sendo 595 destes dispositivos colocados em habitações e 245 em grandes clientes e contadores internos, deve ser em fábricas e empresas. Nesta fase, a estratégia foi fechar algumas redes com a instalação dos contadores, quer nos contadores dos clientes, quer nos reservatórios e outros pontos de rede, para contabilizar perdas de água na rede, e este é um assunto muito delicado, mesmo apesar de tudo, de sermos um dos municípios com menos perdas, continuamos também a ter perdas de água, que são muitos milhares de euros. Vamos também, nesta fase, colocar em bocas de incêndio de maior utilização para controle dos consumos estes contadores inteligentes. Estamos a falar de zonas de abastecimento de água, sobretudo por causa dos incêndios ou outras situações de lavagens, mas sobretudo de utilização dos próprios bombeiros. Vamos dar início a estes trabalhos durante a próxima semana nas localidades de Barrada, Água Travessa, Foz, Brunharinho, Val de Horta e Val de Cortiças. Deixamos também este alerta às pessoas, isto é importante, para que as pessoas saibam que são os serviços municipalizados que estão a fazer esta intervenção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 6 pessoas durante a última semana na sequência de operações destinadas a combater e a prevenir a criminalidade. 5 dessas ocorrências dizem respeito ao cumprimento de mandado de detenção, enquanto uma outra situação está relacionada com a prática de furto. No mesmo período, mas no âmbito rodoviário, foram fiscalizadas 1.061 viaturas com recurso a radar e efetuados 190 testes de alcoolemia, com detecção para 91 infrações. Destas, 22 centraram-se em excesso de velocidade, 10 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por condução sobre o efeito do álcool, outras tantas por falta de seguro de responsabilidade civil e também 2 por utilização do telemóvel no exercício da condução.
Rádio Web, a primeira a informar.
As contas da Festa dos Tabuleiros 2023 vão ser finalmente apresentadas, é no próximo dia 19 de Fevereiro, numa iniciativa conjunta a promover entre a Câmara Municipal de Tomar e a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros e que irá ocorrer no Salão Nobre logo após a realização da reunião do Executivo Municipal. A data em causa foi revelada pelo Presidente, o Cristóvão, na recente reunião de Câmara, depois do vereador do PSD, Luís Francisco, ter voltado a questionar o Executivo sobre a apresentação das contas. Luís Francisco começou por defender que essa apresentação deve ser conhecida em primeira mão pelo Executivo.
Já em setembro, salvo erro, ainda a sua antecessora, portanto, Dona Anabela Freitas, dizia que as contas estavam praticamente a nível da Câmara feitas, faltava um pequeno pormenor. Depois, entretanto, o Sr. Presidente disse que queria apresentar conjuntamente com a Comissão da Festa dos Tabuleiros. A Comissão, pelos vistos, terá aí algumas situações por resolver em termos de contas e, portanto, a situação tem-se atrasado. Também me parece que faz sentido que as contas em relação, quer os meios financeiros usados, também recursos humanos, técnicos, materiais que foram usados, portanto, emprestados ou cedidos ou dados a partir da Câmara para a festa, e portanto essa prestação de contas que seja aqui no órgão em primeira mão e não seja no público. Quer dizer, que nós aqui, que haja aqui um mínimo de respeito pelo órgão executivo e que saibamos aqui em primeira mão quais foram as contas e o relatório, digamos assim, dessa ajuda da Câmara à festa.
Sobre a apresentação das contas da Festa dos Tabuleiros, o Presidente Cristóvão referiu depois que a pressão a que se vem assistindo indicia alguma politização e partidarização da festa.
As entidades públicas, para que fique claro, só têm que prestar contas em abril. É assim que estão obrigados. Em abril é que se faz as prestações das entidades públicas onde se integram os municípios. E, portanto, não apresentar antes não é nenhum desrespeito por ninguém. Nós vamos apresentar, como já o dissemos, e creio que será a primeira vez que acontece. E é seguramente a primeira vez que acontece de forma conjunta com a Comissão. E no que diz respeito à Comissão, por muito desta pressão que vá assistindo, ou deste súbito interesse nestes últimos meses pela questão das contas da Festa dos Tabuleiros, que também indicia, não posso deixar de dizer, alguma tentativa, pelo menos, de politização e partidarização da festa, que não é correta e que não era habitual, pelo menos até à festa de 4 anos, não era habitual. E acho que era assim que deveria manter. Mas, enfim, esta questão sistemática, obviamente que indicia isso. Mas, como dizia, apesar de tudo, será também por parte da Comissão a vez em que as contas serão apresentadas mais cedo. Apesar de se querer fazer parecer que há aí um atraso qualquer e que não sei o quê, é mais cedo. O que vos posso dizer, não era para ser propriamente revelado já, mas também não há mal em fazê-lo, se nada de estranho de ocorrer, aquilo que a semana passada acertei com, com o Sr. Mordomo é que as contas serão apresentadas precisamente 2 a 15 dias no final da reunião de Câmara. Portanto, alguns pelo meio-dia, 2 a 15 dias, será feita publicamente aqui neste salão a apresentação conjunta das contas da Festa dos Tabuleiros.
O município de Vila de Rei endereçou ao Ministro das Finanças, Fernando Medina, um ofício onde requer uma melhoria dos serviços da autoridade tributária a funcionar em Vila de Rei após o forte investimento na criação da loja do Cidadão de Vila de Rei, onde estes serviços passaram a funcionar. Os serviços da autoridade tributária apresentam um número reduzido de funcionários. A situação resulta assim na subcarga dos funcionários existentes e reflete-se na eficiência do serviço prestado, refere o município. Acrescenta ainda que verificam-se restrições nos serviços de tesouraria, com os utentes a poderem apenas realizar pagamentos às terças e quintas-feiras, limitação que causa inconvenientes, principalmente nos cidadãos com idade mais avançada. O atendimento sem necessidade de marcação, que se realiza apenas durante as manhãs, foi outro ponto de destaque na missiva enviada ao Ministro das Finanças. A situação tem-se mostrado ser inadequada, refere a autarquia, considerando a tipologia mais envelhecida da população vilarejense, com muitos dos cidadãos a enfrentarem sérias dificuldades a acederem a este serviço nos horários disponíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta em reunião do Executivo que o município tem vindo a levar a cabo vários investimentos na chamada cidade desportiva, investimentos que visam, entre outros aspectos, melhorar as condições dos equipamentos desportivos ali existentes. Aspectos como a substituição de relvados, assim como a iluminação com recurso a lâmpadas LED, são alguns dos investimentos ali efetuados.
Tem vindo a haver nos últimos tempos algum investimento, desde logo a substituição do relvado sintético, que ultrapassou os cerca de mais de 150 mil euros que foi ali investido na troca, substituição completa do relvado sintético, mas agora também fizemos a colocação de toda a iluminação LED no campo número 2, que ultrapassa cerca de 75 mil euros de investimento para requalificar toda, percebe-se bem, a dificuldade às vezes dos clubes que têm as suas próprias instalações em fazer a recuperação, porque de facto são custos elevadíssimos para a substituição também de lâmpadas antigas para lâmpadas LED, nova tecnologia, mais barata, é verdade, mas os investimentos são sempre muito significativos. Bem como foi colocado na cidade esportiva uma estrutura, casas de banho modular e no parque Aquapolis Norte, junto aos campos de pádel, dois módulos que também houve aqui um investimento de, não sei aqui, não tenho esta informação de cor, há cerca de 70 mil euros também, de 67.449,96, para perceberem de facto o nível de investimento que temos vindo, obviamente, sempre a fazer, para valorizar aquilo que é o nosso parque de público, quer desportivo, quer cultural. Também dar conta de que, e é importante fazer esta referência, que também na cidade esportiva vamos plantar, ou estamos a plantar, ou já foram plantadas cerca de 60 novas árvores, porque as que lá estavam, sobretudo naquelas zonas do estacionamento e ali junto ao número 2, estavam envelhecidas e outras estavam partidas, e plantámos ali cerca de 60 novas árvores, que também é importante do ponto de vista daquilo que é a descarbonização.
Rádio Air, informação.
Teve lugar na manhã do passado dia 7 de fevereiro na Sertã a assinatura de contratos de consórcio da Estratégia de Eficiência Coletiva do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos Rede das Aldeias do Xisto, uma cerimónia em que estiveram presentes os parceiros institucionais, municípios e entidades privadas que vão fazer parte deste consórcio. Desenvolvido pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, o projeto integra 230 entidades públicas e privadas, dentre as quais 20 municípios, 5 comunidades intermunicipais, 7 grupos de ação local e mais de 150 empresas a atuar no território. A sessão contou ainda com a presença do coordenador do programa, Aldeias do Xisto, no caso Bruno Ramos, da vice-presidente de Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, também do presidente do município de Vila de Rei, em regime de substituição de funções, Paulo César Luís, e de representantes de empresas de âmbito turístico, nomeadamente da Escarpa Radical, Aventura Turismo e da Zezer Trek. Para além destas empresas, há ainda outras firmas que manifestaram, entretanto, o seu interesse em aderir ao projeto. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Ando numa vida esperta. com a reposição dos diferentes espetáculos do Fatias de Cá, quase meia dúzia em Coimbra, mais dois em Tomar, um já este mês no Salão Nobre da Câmara e outro para o mês que vem no Casco Histórico, mais um partir pedra para se montar outro para a Festa Templar em julho, acresce um ponto de vista que tenho de inventar quinzenalmente. A bagunça é tão dispersa que já aprendi que o melhor é continuar a dispersar. Ver uns filmes, ler o jornal, por exemplo, a meio desta escrita lá fui ler um bocado da peça sobre o Herman José no Expresso desta semana, ir acabando os livros que tinha começado, e foi de um destes que nasceu este ponto de vista. Conspiração nazi. Não tanto pelo conteúdo, e mais pela capa, com aquela célebre fotografia dos líderes da URSS, do Stalin, dos Estados Unidos, Roosevelt, e do Reino Unido, o Churchill, num encontro que tiveram em Teherão, em 1943, para combinarem a estratégia aliada para vencer as potências do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Como é sabido, Hitler e Stalin fizeram um pacto para repartirem a Polónia em 1939. Quando as perguntas dentro dos partidos comunistas na Europa começaram a ser feitas, os controleiros diziam que era estratégia. Deixar os fascistas e os capitalistas fazerem a guerra entre si para ficarem mais fracos, e depois o Zé dos Bigodes vinha conquistar isto tudo para unir o proletariado numa ditadura do dito. O de Bigode a Charlot deve ter desconfiado da Marosca e ataca-o em 1941, ano em que os japoneses atacaram os Estados Unidos em Pearl Harbor. A Segunda Guerra dura mais 4 anos e as três maiores potências não tiveram outro remédio senão aliarem-se. Depois disso veio a Guerra Fria e etc. É fácil odiar um homem como Hitler, mas cada uma das suas terríveis decisões foi apoiada por inúmeros executantes e funcionários no âmbito de um vasto e poderoso movimento político e cultural, que estavam dispostos a viver sob um regime autoritário. O problema não é tanto a demagogia ou o populismo dos líderes. O problema é com os que acham que têm sempre razão, que a culpa é sempre dos outros e para cada asneira que fazem têm sempre uma desculpa. Por cá, daqui a um mês vamos votar e há ameaças no ar de que há muitos votos que vão ser dados a quem não gosta de votações. Claro, ainda não está em causa a democracia, nem o valor que a sustenta, a liberdade de opinião, de associação, enfim, consciência. Mas fique-se com as palavras de Roosevelt quando tomou posse como presidente dos Estados Unidos pela quarta vez em janeiro de 1945, com a guerra ainda em curso. Aprendemos que não podemos viver sozinhos, em paz, que o nosso próprio bem-estar depende do bem-estar de outros países distantes. Aprendemos a ser cidadãos do mundo. Aprendemos que a única forma de ter um amigo é ser um amigo.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.